O programa de hoje é uma estreia e por isso é um programa muito especial. Ao longo desta temporada, novos participantes e um novo tema. Vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. No programa de hoje, então, vamos falar sobre a vida desse que foi o autor do primeiro Evangelho. Não sai daí, porque o Lições da Bíblia está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje, um programa muito especial, porque é o início de uma nova temporada, e você já sabe, uma nova temporada significa um novo tema. Vamos estudar ao longo de 3 meses o lindo e profundo Evangelho de Marcos. E você já sabe, portanto, vamos falar sobre Jesus e Jesus na prática. Bom, uma nova temporada também, sempre novos participantes, e eu tenho muita alegria de receber amigos especiais aqui. Eu sempre digo que para mim cada temporada do Lições da Bíblia é a oportunidade de aprofundar relacionamentos e amizade, fazer novos amigos, e é o que nós vamos fazer ao longo deste trimestre, dessa temporada, e eu vou apresentar para vocês os amigos que estarão conosco, que vão fazer parte também da sua vida cada semana. Aqui à minha direita, o pastor Gustavo. Gustavo, apresenta assim um pouquinho da sua vida para a gente, de onde você vem, o que, que você faz.
Pastor Vinícius, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar nesse programa tão especial. Eu lidero jovens na região central de Minas Gerais. Então, eu sou um pastor que cuida da juventude da igreja ali na região central de Minas Gerais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Legal, Gustavo. Você esqueceu de falar uma coisa muito importante, viu? Eu quero destacar isso porque o Gustavo é o apresentador do programa Código Aberto. O que é o Código Aberto?
Fala. Código Aberto é o estudo da lição da Escola Sabatina para jovens. Olha, então isso. A gente também está lá nessa temporada, nesse trimestre, estudando a lição com os nossos jovens.
Agora, Gustavo, você sabe que aqui no Lições da Bíblia tem muita gente jovem, né? Jovem de 50, 60, mas que continua jovem, tá?
Pois é.
Mas é bom ter você aqui com a gente, que muito legal. Estou muito feliz de você ter aceitado esse desafio, né? A gente sabe da dinâmica que é a sua agenda, seus compromissos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gustavo.
É uma alegria, pastor. Eu posso mandar um abraço aqui especial, pode. Mandar um abraço para minha mãe, a Merle, e minha esposa, Sabrina, e meus filhos, João Vitor e Gabriel.
Muito legal. Aqui também à minha frente, receber com muita alegria o pastor Natal. Que bom ter você aqui. Da mesma forma, Natal, se apresenta, fala o que você faz, de onde você vem.
Meu nome é Natal Gardino, porque eu nasci no dia de Natal. Meu pai estava tão empolgado, me deu esse nome.
Grande presente você, né?
Eu sou professor de teologia no Seminário Adventista do Paraná, na Faculdade Adventista do Paraná, fica em Ivatuba. Eu sou professor da área de Novo Testamento. Estamos ajudando a formar os novos pastores para a Igreja Adventista. E para mim é uma grande honra fazer parte desse time de formação de pastores.
Natal, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui com seus ensinos. E a nossa gratidão antecipada por estar conosco aqui.
Eu que agradeço. Eu também quero mandar um abraço.
Pois não, fica à vontade.
Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Irineide, para os meus filhos, Caléu e Nicolas. E para os meus sogros, que estão sempre acompanhando, torcendo por mim, o seu Sebastião e a dona Ana.
Que legal, muito bom. Bom, aqui à minha esquerda, pastor Odailson, que alegria receber você.
Obrigado.
Eu apresentei o Gustavo aqui como apresentador do programa Código Aberto, e você também tem uma história nesse programa, uma história muito legal, que me abençoou muito. Na minha juventude, não é que você não é mais jovem, você é jovem, mas é um jovem um pouquinho mais tempo do que o Gustavo, eu diria, né? Odailson, que bom receber você. Seja bem-vindo, amigo.
Obrigado, Vinícius. É abrir o baú, né?
É.
Aqui é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque realmente faz um bom tempo que privilégio foi o Código Aberto e a gente vê que as gerações mudam e a Bíblia continua a mesma e a verdade. Para mim é um privilégio estar contigo. Que convite que me fez. Muito feliz, Vinícius. Aí quando eu soube dos meus amigos aqui, nosso amigo e brother aí, Gustavo, uma bênção, uma influência hoje real e digital, e aprender mais com o professor Natal, vou chamar de Natal, mas é um privilégio aprender junto e estamos aqui. Estou trabalhando hoje na comunicação para todo o estado de São Paulo e também uma área que me fascina, que é a liberdade religiosa e os assuntos públicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, contatos com algumas autoridades e também com outros públicos diferentes, né? E está sendo essa a bênção de servir a Deus e a igreja.
Ô Daílson, que bom receber você. Assim, o seu trabalho na internet também é um trabalho muito relevante, como também a do Gustavo e o professor Natal, mais especificamente na formação teológica, mas especificamente sobre você. A gente tem acompanhado o seu trabalho, visto assim, esse relacionamento com as pessoas, com novos públicos. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui.
Amém. Obrigado. Eu estava me lembrando aí fazem 12 anos que eu participei aqui, então vai uma geração, né? E quando a produtora ligou, eu falei, que bênção. A gente abre a agenda e vem aqui na hora para ajudar e abençoar e celebrar com esse canal a bênção que tem sido. E aquele recadinho, então, né? Eu posso dar um upgrade, claro. Vou mandar um beijo, né? Pai, mãe, Ellen e Thalissa, famílias, é tudo que a gente tem e que Deus seja louvado aí pelas companheiras que a gente tem junto da gente.
É verdade. Tá bom? Daí, só era pra gente, por
com
favor.
Com certeza. Pai querido, obrigado, Senhor. Essa mensagem é Tua, esse canal é Teu, esse programa é Teu. A gente tem visto as bênçãos que têm sido derramadas através do pastor Vinícius, Senhor, abrindo a Bíblia junto à lição que a gente sempre treina, estuda, aprende e cresce. Que seja uma temporada abençoada por Ti, Senhor. Estamos aqui todos como Teus alunos. E que com a Tua Bíblia aberta, nosso coração também esteja aberto para que nessa multidão de conselhos a gente consiga essa sabedoria inspirada por Ti.
Amém. Amém.
Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Evangelho de Marcos é o tema dessa temporada e a gente vai começar conversando sobre especificamente o autor desse evangelho, que é Marcos. Mas eu creio, Natal, que valeria a pena a gente dar um panorama geral assim, desse livro, que é tão importante. Eu vi alguém dizer, certa vez, que o livro de Marcos é o livro mais importante que já foi escrito no mundo, porque é um consenso de que é a primeira biografia de Jesus Cristo que alguém escreveu. Então, não há livro mais importante do que a biografia de Cristo.
Sim.
E o primeiro, provavelmente, que escreveu, realmente é um livro que tem muita importância.
Uhum. Realmente, o Evangelho de Marcos, a maioria dos estudiosos acredita que é o primeiro dos quatro evangelhos que foi escrito. E ele, diferente dos outros, ele é mais dinâmico. Ele contém quase tudo que os outros três têm, mas ele consegue ser mais enxuto e dá, às vezes, mais detalhes que os outros não dão. Ele tem uma dinâmica mais rápida. Marcos foi escrito para gentios, não para judeus. Então, ele explica, ele traduz algumas coisas, porque é um público que não entende tanto do judaísmo. Então, ele fala, por exemplo, da festa dos judeus. Olha, isso os judeus fizeram porque eles tinham tal costume. Quando ele usa uma palavra específica, ele traduz ela. Então, ele foi escrito para nós, vamos dizer, que nós aprendemos dos costumes dos judeus com ele. E ele fala dos sentimentos de Jesus. Nós vamos acompanhar ao longo do trimestre como ele fala que Jesus estava cansado, como Jesus sentiu dó, quando Jesus ficou indignado com alguma coisa, que Jesus sentiu fome. Então, o Evangelho de Marcos, ele tenta preencher um aspecto que é o Jesus Deus e Jesus homem, e de uma maneira dinâmica. Ele sempre fala, eutus é a palavra grega, eutus. E logo Jesus fez isso. E então Jesus saiu e fez aquilo. Ele tenta transmitir mais Jesus como um homem de ação, do que como um homem de palavra, que no caso Mateus faz isso. Vai ser muito importante o nosso aprendizado essa semana.
É legal e algum gancho?
Essa semana para começar a lição.
Para começarmos, né? Esse gancho legal que o Natal trouxe, né? Que é um evangelho de um Jesus em ação. É um evangelho curto, né? Em relação aos outros, ele tem 13 capítulos, Odaios, e quando a gente tem pouco espaço, ou pouco tempo, a gente prioriza aquilo que a gente quer destacar. O que você acha que Marcos destaca em relação a Cristo?
Vinícius, vai ser apaixonante estudar Marcos, exatamente por quê? Na nossa tradição religiosa, Mateus é o evangelho que inaugura, né? Lucas é o médico e João, o amado
teólogo
de Jesus. Então, Marcos fica meio que num hiato, ele fica meio que num abismo de esquecimento, ele parece que é uma passagem. E nós vamos ver que Marcos é extraordinário. Só a título de números, nós temos na Bíblia 35 milagres de Jesus. Em Marcos estão descritos 18 milagres. Nós temos na Bíblia 40 parábolas de Jesus. Já Marcos coloca apenas 6 parábolas. Ou seja, Marcos é o livro prático, é o livro de ação. Eu acho que é o livro dessas novas gerações que não tem muita paciência para muita coisa. E Marcos vem e diz, olha, é isso aqui. Vamos para cá porque Jesus já fez isso. Então, se prepare porque nós vamos ver não um evangelho de passagem, mas eu acho talvez o evangelho mais atual para os tempos que nós vivemos hoje.
É curioso isso porque existem dois tipos de sermões que Jesus pregou. E quem falou isso, quem classificou dessa forma foi Charles Spurgeon, um grande pregador revivalista de Londres. Né? Ele disse que os sermões de Jesus são sermões para os ouvidos e os milagres de Cristo são sermões para os olhos. Uhum. Então Marcos realmente resolve se concentrar nos sermões que Jesus pregou fazendo, né?
Exato.
Na prática. E existem lições espirituais profundas a respeito das coisas que Jesus fez e todos nós fomos impactados. Agora, esse evangelista, Gustavo, ele foi um jovem. É legal você falar isso porque você fala para jovens, você é jovem, né? Gostou disso, né?
Obrigado. Está é mudando. Vai passar, está passando.
Mas foi um jovem, né, que ouviu as histórias de Cristo, conviveu com um dos principais auxiliares de Jesus, né, vamos chamar assim, que foi o apóstolo Pedro. Alguns dizem que Marcos foi o hermeneuta, o intérprete de Pedro, né, foi aquele que leu aquilo que Pedro falava sobre Jesus, interpretou o que Pedro falava e conseguiu traduzir isso nesses capítulos extraordinários do seu Evangelho. Agora, as pessoas nem sempre começam fazendo coisas tão positivas, né? A lição começa destacando aqui, por exemplo, um aspecto negativo da biografia de Marcos.
Na verdade, Marcos ele é apresentado lá em Atos 12, verso 12. Eu vou ler aqui, ó. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Por conta desse texto, a gente começa a montar um perfil de Marcos. Ele era filho de Maria. Bom, Maria tinha uma casa onde estavam congregadas muitas pessoas. Então,
casa grande.
Casa grande. Tinha uma serva chamada Rode. Aí as pessoas começam a analisar Marcos como alguém assim, ó, que vivia uma vida abastada em Jerusalém, tinha uma vida boa, muitos recursos, e agora ele é chamado para uma viagem missionária com Paulo. E depois dessa viagem missionária, passa um tempo e ele volta, ele não aguentou.
Ele desistiu, né?
Desistiu no meio do caminho. Então, possivelmente, a gente começa a analisar Marcos como alguém pouco habituado a fazer sacrifícios em prol do Evangelho, do Reino de Deus. Então ele volta com essa característica de alguém que estava acostumado com muito conforto e na hora de pregar o Evangelho ele não dá conta diante dos sacrifícios que foram pedidos a ele e ele volta para casa. Então ele começa como um missionário fracassado, né? Isso é interessante a gente notar, porque nem todo mundo começa 100%, mas a gente já sabe que Marcos depois vai dar a volta por cima.
É importante que a gente, quando começa, a gente não sabe tudo das coisas que a gente vai fazer. Isso vale para a missão de pregar o Evangelho. E, na verdade, nem os mais experientes estão plenamente preparados para todos os desafios, né? Aqui, por exemplo, Natal, o texto mostra, né, que o apóstolo Paulo é quem teve uma certa indignação com essa atitude imatura de João Marcos, que não aguentou o tranco, assim, vamos chamar, da missão, e se chateou, não é isso?
A gente lê que depois, quando Paulo e Barnabé foram fazer uma segunda viagem missionária, que era difícil, as viagens marítimas naquele tempo eram perigosas, as perseguições. Ellen White diz que ele sentiu medo mesmo, ele voltou por medo, por ver essa pressão. Só que agora, na segunda viagem missionária, Barnabé, que era primo de Marcos, traz ele de volta. O Marcos vai com a gente agora. E o Paulo achou sem chance, não, impossível levar esse rapaz de volta. Como é que a gente vai levar alguém que desistiu? E às vezes, ao ler, a gente pensa que Paulo foi duro demais. Mas o grego nos ajuda sempre, né? A língua original. Eu falo para os meus alunos, olha a importância de uma palavrinha. A palavrinha que na Bíblia aparece como ajudante, que está lá em Atos 13, onde fala que ele era ajudante, 13, de 1 a 5, desculpem, João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé como um ajudante. Aí a gente pensa que ele foi para carregar a mala deles, como um servo. Mas a palavra no grego, que é hiperetes, ela quer dizer um alto oficial. Essa palavra aparece em outros textos da Bíblia como um oficial. Por exemplo, eu quero mostrar para os amigos que nos assistem aí, se você quiser ver depois na sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 25, aparece essa palavra e ela é traduzida como um oficial de justiça.
Olha.
É uma palavra que é um cargo alto. Lá em Atos 26, 16, quando Jesus aparece para Paulo, ele fala assim, ó, eu te escolhi para você ser um hiperetes meu. E é traduzido como um ministro. Então, João Marcos não foi com um ajudantezinho, como dá a impressão na tradução. Ele foi como um cargo importante, um oficial para ajudar. E por isso que Paulo achou que a desistência dele foi inaceitável. A função dele era grande, era alta, não era um ajudantezinho.
A gente conhece um pouco da personalidade de Paulo também a partir disso, né? A gente vê que Paulo era indivíduo firme. Colérico, firme, né? E a gente pode justificar um pouco essa atitude de Paulo também, porque, veja, eles estão iniciando o projeto missionário para o mundo. Eles têm poucos recursos, Verdade. Têm poucas pessoas. E provavelmente eles estavam com muitas expectativas com aquele menino que poderia ajudá-los muito ali. E uma desistência, né, Odailson? Deixou eles sem recursos, sem condição de continuar.
Com certeza. Eu gosto daquela frase que dizem, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E se alguém que sabe para onde vai, são as 14 epístolas paulinas, Exato. Que deixam muito claro que ali era um líder, era focado, tinha o seu lado bem impetuoso, bem sério. E você vê em Marcos, parece que Marcos se veste de todos nós, porque é a humanidade falando. E a Bíblia podia passar limpo isso. Não vamos falar de Marcos, mas a história de Marcos, eu acho que é uma história que nos representa. Porque realmente muita responsabilidade foi dada a ele. E ele, como um jovem promissor, imagina o Paulo olhando assim, esse vai longe, vem comigo. E no primeiro, não é nem 7 vezes mais quente, é na primeira fornalha, ele já sai correndo, não espera nem aquecer 2 vezes. E aí ele, então, essa frouxidão, e aqui fala bem claro na lição, né? Como o Ellen White nos coloca aqui, né? Ele ficou desanimado com os riscos e privações no caminho, ele hesitou. A palavra hesitação, para quem sabe para onde vai, um líder que tem um projeto para o mundo, ela é ofensiva.
Claro.
É compreensível a impaciência de Paulo. Mas também é empático à humanidade de Marcos.
Sim.
Então, Marcos, ele apresenta para todos nós como esse jovem fujão. A gente vai entender como Deus trabalha.
Gustavo, você que é líder de jovens, o que você falaria para um jovem que às vezes também se sentiu assim, às vezes numa missão Caleb, achou que foi pesado demais, mas que não quer desistir? Qual a mensagem?
Então, todo jovem precisa ter a sua própria experiência com Deus. A gente vive muitas vezes com a fé dos nossos pais, que são importantes, nos deram base. Por exemplo, Marcos, filho de crente. A mãe era líder de pequeno grupo, líder de uma mini igreja. Então pensaram, esse menino vai longe. Só que não deu certo, pelo menos por um momento. Então, a gente tem que ter paciência com os jovens. Nós vamos entrar em outra parte da lição, que alguém assumiu esse papel. Mas é importante que esse jovem tenha sua própria experiência com Deus. Os pais deram base, mas agora chegou a hora. E essa experiência envolve, às vezes, dúvida, envolve fracasso, envolve entrar no quarto e fazer perguntas difíceis para Deus. E aí, depois disso, esse jovem sai mais forte e vai fazer grandes coisas para Deus. Então, o jovem tem que ter paciência e nós, paciência com esses jovens.
Nós temos que ser como Barnabé, não é? A gente vê o papel de Barnabé. Barnabé insistiu pelo jovem, não, nós vamos levá-lo. E a Bíblia diz que a discussão entre ele e Paulo foi tão grande que o Barnabé apostou tanto no menino que ele não aceitou a ideia de Paulo. Então, Paulo foi trabalhar em um lugar sem Marcos e Barnabé foi com Marcos. Então, nós temos que apostar nos jovens como Barnabé, dar uma segunda, uma terceira chance.
Bom, você está vendo que essa temporada promete, já começou intensa, já começou quente aqui, tem muita lição espiritual para a gente. A gente vai fazer um intervalo para respirar um pouquinho, você curtir essa bênção que é o intervalo da Novo Tempo, mas não sai daí porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Bom, nessa temporada estamos estudando sobre o personagem Marcos. Na verdade, sobre o evangelho que esse jovem discípulo de Cristo, vamos dizer assim, escreveu a primeira biografia de Cristo. E a gente viu no bloco anterior que as pessoas não são perfeitas, mesmo os grandes evangelistas passaram por problemas. E grande parte dos problemas que a gente enfrenta na vida são problemas de ordem emocional. Todos nós, de alguma maneira, sabemos e somos afetados por questões que envolvem a nossa mente. Pensando nisso, para abençoar você e a sua família, ajudar você a encontrar um novo caminho de cura, de paz e de felicidade plena, A TV Novo Tempo está oferecendo esta revista, a Revista Esperança, com edição especial Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra renomado, um dos nossos apresentadores aqui da Novo Tempo. Ele escreveu esse material para ajudar você a encontrar, como eu disse, caminhos para ter vida plena, felicidade e libertação, às vezes até de traumas emocionais. Por exemplo, aqui ele fala sobre a cura para a ansiedade. Quem é que não é ansioso, né? Quem é que não enfrenta esse problema tão grave que afeta grande parte da humanidade? Uma coisa legal que ele destaca aqui, falando sobre depressão, por exemplo, ele fala que depressão não é frescura. E você vai perceber nessa lição que, inclusive, grandes personagens da Bíblia, gente de fibra, gente com quem Deus o contou bastante, tiveram problemas na área da depressão. Esses e outros temas muito importantes sobre essa questão da mente, da nossa psique, da nossa mentalidade, estão aqui colocados nessa revista, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Pastor Vinícius, fiquei interessado, quero essa revista, preciso dela, ou preciso presentear alguém com essa revista também, que precisa muito aprender sobre esses pontos. Como faço para ter essa revista? Eu vou dizer para você que nós vamos enviar gratuitamente, e repito, gratuitamente, porque os Anjos da Esperança contribuíram para que nós pudéssemos enviar para você esse material. Como é que faz para ter esse material na sua casa sem custo nenhum? É só você mandar uma mensagem para o telefone que está aparecendo na sua tela, 12-982-44-4449, é o número que você vai ser direcionado para um pequeno cadastro que você vai preencher e nós vamos ter a alegria de enviar esta revista para a sua casa. Tá certo? Vamos continuar estudando, então, sobre o livro de Marcos, ainda falando, Odailson, sobre o personagem Marcos, né, que é o autor por trás dessa história que a gente viu no bloco anterior, que teve algumas dificuldades e, inclusive, foi, assim, o apóstolo Paulo foi duro em relação a ele como justificativa e como motivo, né?
Saindo do cenário de Paulo, vamos voltar para Marcos, né? Por que realmente é fascinante a história de Marcos? Eu me recordo de uma história que eu ouvi tempos atrás de um professor. Ele queria dar uma lição para um grupo de juvenis, teenagers. E ele chega na sala de aula e ele escreve na tabuada do 7. 7 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até 7 vezes 10. Quando chega no 7 vezes 2, ele coloca 7 vezes 2, 13. E continuou. Quando terminou o quadro lotado, os alunos caíram na risada. Ele deixou rirem. E todos incomodados. Professor, 7 vezes 2 não é 13. Ele deixou que o clima ficasse cada vez mais zombador dentro da sala, até no final ele falar assim, só quero dar uma lição para vocês. Você pode acertar 9 números da tabuada. Você sempre vai ser lembrado por aquele que você erra. Uhum. Estejam preparados para um mundo que não perdoa. Uhum. Eu só consigo lembrar disso na história de Marcos. Me vem uma palavra que é assustadora e todos em algum momento da vida já passaram, que é ser rotulado. Uhum. É importante a gente ler esse trimestre inteiro e ver que Marcos é tão extraordinário, porque aqui tem uma pessoa que teve um 7 vezes 2, 13. Uhum. O que aconteceu com Marcos? A gente viu no bloco passado. Marcos, ele erra. Como diriam por aí, ele pisa na bola mesmo. Paulo não quer mais Marcos. Então, pensa no sentimento de derrota, de frustração, de irrelevância, de fraqueza, de covardia. E Satanás, ele é especialista nisso, né? Deus esquece nossos pecados. Satanás faz questão de nos lembrar mesmo perdoados. Então, eu gosto desse cenário um pouco mais dramático de Marcos para a gente entender que não é pouca coisa se ele chegou a ser o associado de Paulo para, de repente, ter essa tatuagem na pele emocional dele para dizer, amigo, você errou feio. Então, eu gosto, ao mesmo tempo, da frase que diz, rótulos são de velcro. Eles prendem. Mas eles também desprendem. E a gente vai ver agora essa parte incrível de um Marcos que tem uma tatuagem, mas ela não fica para sempre. E dá para superar.
Olha que interessante isso, né? E Gustavo, às vezes a gente precisa de apoio para isso. A igreja, ela é uma rede de apoio a relacionamentos. E os relacionamentos, muitas vezes, eles têm dificuldades. As pessoas não são perfeitas. E eu penso que nós precisamos exercitar a paciência, a bondade, a longanimidade, né, que são fruto do Espírito, inclusive e sobretudo com aqueles que estão começando, especialmente os jovens.
Né? Já não basta o inimigo dizendo para a gente, ó, você é um hipócrita, você não merece estar aí. Eu tenho um ministério no Instagram, nas redes sociais, e às vezes recebo. E uma das que mais me marcou foi uma jovem dizendo assim, pastor, estou saindo da igreja. E eu conheci essa moça, e eu falei, mas por que você é uma moça tão bacana? E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela, eu ando fazendo coisas que eu sei que é errado fazer e continuar na igreja. O que o diabo estava dizendo para ela? Olha, você é uma hipócrita se você continua na missão e na igreja sendo quem você é. Só que, na verdade, é agora que ela tinha que falar, eu quero Jesus, eu quero me aproximar mais. Então é importante ter pessoas que nos lembrem da graça, nos lembrem que, apesar do erro, é possível restaurar. E aqui tem um personagem na história chamado Barnabé, que eu chamo ele de discipulador de novas gerações. Ele falou assim, não filho, eu sei que você errou, mas cola em mim. Então, fica uma lição para os mais velhos o seguinte, às vezes ao invés de ficar só batendo nos jovens, só reclamando, chama um deles para perto, você não vai conseguir fazer com todo mundo, mas fala assim, ó, vamos dar estudo bíblico, o jovem não quer saber da missão, chama um deles e fala, vamos dar estudo bíblico comigo, vem aqui, ó, eu sou líder da igreja em tal área, aprende comigo, porque um dia você vai ser líder também. Então, nós estamos aqui porque certamente tiveram figuras na nossa vida, seja um pai, uma mãe, um pastor, um líder de ministério dentro da igreja, que foi influência para a nossa vida. Então, nós somos gratos a essas pessoas. Por que não ser os Barnabés modernos hoje em dia? Então, acho que a figura de Barnabé, ela é fundamental para a gente ver que é possível restaurar pessoas.
Que maravilha isso, né? A igreja precisa tanto disso, o mundo precisa disso, as empresas precisam disso. Eu vou falar mais... As famílias precisam disso, né? Às vezes os pais não têm paciência com os filhos, que erram, não é? E às vezes a gente esquece que a gente já foi adolescente. Por exemplo, eu estou com filha pré-adolescente agora, e eu fui adolescente há pouco tempo, né?
Ontem.
Parece que foi ontem.
Então, a gente tem que fazer esse exercício de empatia, de lembrar que a gente também já passou por esses caminhos, não é? Às vezes a gente acha que a gente já nasceu, esquece que a gente não nasceu pronto. As pessoas não nascem prontas, elas podem se desenvolver. Uma das coisas mais maravilhosas na personalidade de Jesus é ver o que as pessoas podem se tornar. Ver o potencial das pessoas e investir nesse potencial para que a pessoa ela desenvolva mesmo isso, né? A gente viu que Paulo, que também é um ser humano, no primeiro momento ele foi duro com essa atitude de Barnabé que, de fato, deixou ele em maus lençóis. No entanto, o apóstolo Paulo também parece ter crescido e aprendido com essa experiência e mostrou uma característica, Natal, muito interessante da personalidade dele, de voltar atrás, de perceber, de não ser teimoso num ponto, de perceber a mudança e o desenvolvimento das pessoas, e especialmente isso em relação a João Marcos, né?
É verdade, nós não vemos detalhes na Bíblia, senão a Bíblia seria gigantesca, né? Mas nós percebemos como que as coisas aconteceram. Nós não vemos Paulo reconhecendo, dizendo, olha gente, eu errei, João Marcos agora ele é um bom evangelista. Mas nas epístolas de Paulo, você percebe que ele recomenda Marcos, ele elogia Marcos, ele fala que Marcos é muito útil para o evangelho dele. Então, depois dessa discussão entre Paulo e Barnabé, em que cada um foi para um lado, nós nunca mais vemos Paulo e Barnabé juntos. Mas nós temos certeza que eles se reconciliaram, porque Paulo mesmo fala, sigam a paz com todos e tal. Mas na questão do João Marcos, eu queria retratar alguns versículos que mostram aonde que ele estava agora. Quando Paulo fala que estava em cadeias, ali algemado, e ele fala de quem está com ele, quem é que está com ele? O João Marcos. Você vê que é nas ações que a pessoa mostra que ela mudou, não é? Não é por palavras. Sim. E o Marcos estava do lado de Paulo, que o havia rejeitado. Eu posso ver alguns versículos rapidinho aqui com os nossos amigos que estão em casa?
Claro.
Não vamos abrir, eu só quero mencionar, talvez apareça aí na tela. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo está dizendo para os irmãos, para receberem, que eles já haviam recebido instruções sobre João Marcos, e para acolhê-lo bem. Porque talvez alguém podia só ouvir que Paulo o havia rejeitado. Então Paulo falou, já receberam instruções minhas, recebam bem aí a João Marcos, em Colossenses 4:10. Em 2 Timóteo 4:11, ele fala assim, ó, Timóteo é muito útil para mim no Evangelho. Não é um pedido, não é uma retratação, amigos. Timóteo me é muito útil no Evangelho. Em Filemão, capítulo 1, verso 24, ele fala que ele estava bem, que Lucas e Marcos eram seus cooperadores.
Olha.
Não é demais? E depois que Paulo morre, Lucas ainda está com Pedro. Aí Pedro menciona Marcos no capítulo 5, verso 13, de 1 Pedro, que Marcos era o seu filho espiritual, porque Marcos era um discípulo de Pedro. Então, pastores, amigos que nos assistem, nós não podemos condenar uma pessoa por um erro. Marcos errou, mas a gente vê como ele foi redimido e as suas ações comprovaram isso.
Cara, que coisa fantástica. Nunca é demais enfatizar isso. Uma pessoa que poderia, Odair, ter ficado rotulada para sempre como o fujão.
Uhum.
Foi a pessoa que olhou para essa experiência, não deixou que esse rótulo ficasse impregnado para sempre, estampado para sempre nele, deu a volta por cima pela graça de Deus e se tornou o primeiro indivíduo
a escrever
um evangelho sobre Jesus Cristo. Isso é uma marca extraordinária. Veja que o rótulo que ele tem agora é muito maior. O primeiro evangelista, alguém que falou sobre Jesus de uma maneira extraordinária e servindo, inclusive, de base para os outros evangelistas, porque Exato. Marcos é citado amplamente nos outros evangelistas sinóticos, uhum. Mateus e Lucas. Então, veja, isso é uma mensagem espiritual muito forte para nós. Olha, gente, não vamos deixar que os nossos fracassos definam quem nós somos, porque nós não somos os nossos fracassos. Os nossos fracassos não são a nossa identidade. A nossa identidade está forjada em Cristo e na sua graça. E Marcos é um exemplo disso.
É o arco narrativo perfeito de uma história que encanta todos nós, não porque ela dá a volta por cima, mas porque ela dá essa volta para o céu.
Exato.
Eu sou apaixonado por essa parte da Bíblia, por esse background da história de Marcos. Ele é rotulado, ele enfrenta diferentes lideranças. Eu acho que é importante a gente dizer aqui, gosto daquela frase, né? Líder faz líder. Uhum. Mas um líder não faz líder que não seja discípulo antes. Então, é importante para mim, Barnabé, recuperando esse assunto de Barnabé, ele não pode ser passado despercebido. Porque ele dá a Marcos a oportunidade de se tornar esse evangelista. Nós estamos vendo aqui um livro dos 66 livros da Bíblia escrito por alguém que tem uma mancha grave de covardia, de abandono, de hesitação. Mas nessa narrativa divina, como é importante nós entendermos que a gente tem condição de se levantar. Eu acho que o primeiro momento desse trimestre extraordinário, que vamos ver um Jesus prático, por isso que é importante entender, toda vez que você vê um Jesus prático em Marcos, é como se Marcos estivesse escrevendo para ele mesmo a prática da vida dele. Ele diz assim, eu sei na prática, na pele, o que as intenções são uma coisa, mas somos medidos pelas ações. Meu discurso é bom, minha intenção é boa, mas a ação é ruim, não adianta, eu estou rotulado. Mas as ações que nos rotulam são as ações também que nos redimem.
Exato.
E isso é Isso acontece.
Muito evidente.
Na verdade, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Com
Todos
certeza.
Aqueles que pregam o evangelho de Cristo plenamente, pregam por conta de uma experiência particular que tiveram. Porque foram a Cristo e viram o evangelho transformar a sua vida. E essa reviravolta que só o evangelho faz, está presente na vida de quem prega de fato o evangelho. E Marcos é um exemplo disso. Vamos começar a falar do que ele, Marcos, está dizendo para a gente. Primeiro verso do evangelho de Marcos.
Pois é. Marcos 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já começa, é interessante, né? Os quatro evangelistas, cada um começa de um jeito. Uhum. João fala, no princípio era o verbo, o Lucas, ele fala, olha, eu reuni provas com testemunhas oculares, o Mateus, ele menciona a genealogia de Jesus, Marcos, ele parte para a ação, uhum. E isso é muito legal. Ele diz assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele chama Jesus Cristo de Filho de Deus logo no início. E é interessante que é a primeira, na verdade, é a única opinião de Marcos no livro inteiro. O restante do livro, ele vai convencer os leitores que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, mostrando os atos, as ações de Jesus, que ele chama de o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, nós falamos, né? As boas novas, a boa notícia. E que boa notícia é essa? Ele estava querendo dizer, a boa notícia se chama Jesus Cristo. Olha como ele fez, olha como ele agiu, olha como ele curou, olha como ele ensinou, olha como ele perdoou pecados. Então, eu apresento a vocês o Evangelho, a boa notícia chamada Jesus Cristo. E já fique sabendo logo de início que ele é o Filho de Deus. E agora eu vou te mostrar o porquê que eu estou dizendo isso.
Eu acho curioso, por exemplo, esse verso 1, por que ele usa essa expressão princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Porque ele vai do início ao fim da vida de Cristo, de forma resumida e tudo, mas ele fala que isso aqui é o princípio.
É a essência, né?
Exato. Eu fiquei pensando nesse significado da palavra princípio.
Parte, né?
Porque o Evangelho de Jesus Cristo não termina no capítulo 13 de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo continua pela Bíblia e ele extravasa para a vida daquelas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. Talvez ele tenha usado a palavra princípio do Evangelho de Jesus Cristo para dizer, olha, estou começando a dizer aqui, continua na sua vida.
Nunca termina.
Termina? Vai, dá sequência nisso, né?
Muito interessante.
E ele fala, falando em princípios, ele fala de quem vem antes do princípio aqui, que é um grande precursor, Natal, de Jesus Cristo, né? Marcos fala de João Batista.
Uhum. Marcos já começa falando de João Batista, que era um cumprimento de uma profecia bíblica, não é? É voz do que clama no deserto, prepare o caminho daquele que virá. E ele cita essa referência. Ele só menciona Isaías, mas ele está colocando outro versículo junto da Bíblia, ou outros, fazendo ecos, né? É, lá na pergunta 6 da lição de terça-feira, ali aparecem os três versículos que Marcos considera de Isaías. Uhum. Porque ele está pegando a profecia de Isaías, do voz que clama no deserto, e fazendo ecos de outros versículos que falam de preparar o caminho do Senhor. Uhum. E João Batista é esse que preparou a igreja, não é? O povo de Deus começando ali para receber Jesus. É muito interessante que João Batista, ele viria no espírito de Elias. E é por isso que depois eles falam, mas Elias não viria primeiro e tal? Porque João Batista é o que estava no começo anunciando a volta, a vinda, a primeira vinda de Jesus.
Excelente. Bom, a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí, agora é uma oportunidade para você tomar uma água, respirar um pouquinho, quem sabe mandar agora a mensagem para você pedir a revista Esperança, lembra dela, falando sobre emoções, muito especial, que é uma revista para abençoar a sua vida. Aproveite o intervalo para essas coisas, não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para o último bloco desse programa que está inaugurando uma temporada muito especial, na qual estamos estudando o Evangelho lindo, o primeiro Evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Vamos falar na primeiro programa dessa temporada, eu tenho que falar para você do nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Você já está com a sua lição em casa? Você já adquiriu a sua lição, você já fez a sua assinatura. Eu não acredito que você não fez ainda, mas tem tempo para você fazer e passar essa temporada inteira acompanhando essa temática especialíssima da Bíblia, que é o Evangelho de Marcos. Pastor Vinícius, quero minha lição, como é que faço para tê-la, para adquiri-la? É muito simples, é só você acessar cpb.com.br e você vai ver os caminhos para adquirir a lição da Escola Sabatina, ou até mesmo fazer a sua assinatura para ela chegar sempre na sua casa, no tempo certo, para você estudar a Palavra de Deus. Vamos continuar aqui, então, no livro de Marcos, e tem uma temática muito interessante aqui, porque a gente viu no bloco anterior que ele falou sobre João Batista, e falando de João Batista, a gente faz ou fala daquilo que João Batista fazia, que era batizar. E João Batista teve o grande privilégio, Natal, de batizar o Filho de Deus.
Que privilégio, né? E tem até aquele momento em que ele fala, em outro evangelho, ele fala, mas Senhor, eu que queria ser batizado, como é que faz, né? Mas Jesus fala, deixa por enquanto. Jesus quis dar o exemplo de que todos têm que ser batizados. Ele não precisaria, não é? E João Batista teve esse privilégio de batizar Jesus. Jesus diz que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Que privilégio que ele teve, não é? E de certa forma, pastor, nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos uma missão parecida com a de João Batista.
Exato.
De preparar o caminho para a vinda de Jesus.
Exatamente. E o batismo de Jesus foi um momento assim, apoteótico, né, do início do ministério de Cristo, em que a divindade inteira esteve envolvida naquele processo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai foi ouvido.
Ele falou
do céu, a voz de Deus foi pronunciada e ouvida, o Filho estava sendo batizado e o Espírito Santo apareceu em forma
de pomba.
Corpórea de uma pomba.
Os três estavam presentes. Três,
você vê,
não tem como dizer que o Espírito Santo é Deus ou é Jesus, porque ali aparecem os três.
Com protagonismos divididos.
Divididos.
Simetricamente divididos, né? Como se espera que a divindade se manifeste. Eu destaco aqui a frase do Pai, que Marcos menciona também como os outros evangelistas. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus estava no início do seu ministério, Gustavo, já se preparando para o deserto no qual ele seria tentado, e o pai estava deixando muito claro qual era a identidade do filho. Tu és meu filho, hein? Não se esqueça disso.
Muito legal.
E você me dá muito prazer. Eu tenho muita alegria em você. Então, a preocupação do Pai Celestial, que eu acho que aqui ajuda os pais terrenos também.
Muito.
Na sua paternidade, né? Nunca deixe seu filho esquecer de quem ele é, de fato, né? Você é meu filho.
Isso é muito importante.
Tenho orgulho de você. Meu pai, eu tenho muita saudade de meu pai é falecido, mas não era um homem perfeito. Mas uma coisa que ele gostava de falar era afirmar a autoestima dos filhos. Você é meu filho, sabe? Tenho orgulho de você.
Uau.
Olha, você, meu filho, você é inteligente. Olha, meu filho, que coisa bonita que você fez. Aquilo massageava o coração e ajudava a gente a olhar os desafios da vida de uma outra perspectiva. E eu vejo Deus, o Pai, fazendo isso com o seu filho, que ia enfrentar um desafio terrível, Gustavo.
Não, isso é fantástico, porque a tentação do deserto, que veio logo em seguida, ela não era necessariamente de transformar pedra em pão, era sobre identidade.
Exatamente.
Porque
você é filho de Deus,
faça isso. E a gente percebe que as tentações hoje são assim. Quando nós esquecemos que somos filhos, a gente duvida de Deus. A gente abre o coração para um amor que não é de Deus. Então a gente faz muita coisa errada quando a gente esquece a nossa identidade. Agora, esse texto sempre me chamou a atenção, porque o verso 12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E eu ficava pensando, como que o Espírito vai levar Jesus para ser tentado? Na verdade, a expressão não é assim, que o Espírito leva Jesus para sofrer tentações. Era mais ou menos assim, ó, Jesus, vamos lá mostrar quem é que manda. Vamos lá para a gente mostrar quem é o dono do pedaço, né? Mais ou menos assim.
Vamos para o ringue.
Vamos para o ringue para vencer. Né? Não é simplesmente para Jesus sofrer tentações e assim por diante. Tanto é que no livro de Marcos nós vamos perceber que os únicos que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus são os demônios. Então, depois os outros reconhecem, né? Mas o Espírito Santo sabia o que estava fazendo. Falou assim, ó, vamos lá mostrar quem é que manda, vamos mostrar que você chegou, que o Evangelho começou, que o tempo está cumprido e vamos vencer Satanás.
Tem uma coisa muito importante aqui, é que Jesus, ele replica na sua vida a experiência de Israel. Israel sai do Egito e vai para Canaã, mas antes de chegar em Canaã, ele passa por onde? Ele passa pelo deserto. E Jesus passa 40 dias no deserto, como os israelitas passaram 40 anos ali no deserto. O que o evangelista Marcos está destacando aqui é que Jesus é o verdadeiro Israel. E que a experiência que Jesus tem no deserto deveria ter sido a experiência que Israel deveria ter tido.
De vitória.
Lembra que era apenas 40 dias que eles deveriam ter passado lá, mas eles passaram 40 anos, porque eles falharam
em obedecer
onde Jesus venceu. Então Jesus aparece no deserto como o verdadeiro exemplo, como o verdadeiro Israel. E ele está aqui, Odaís, entre feras. Fera é uma palavra que pode ter uma conotação positiva
hoje, né?
Vocês são todos feras aqui.
Você está entre feras?
Entre feras. Eu me sinto como Jesus aqui, entre feras. Mas no sentido positivo. Mas aqui não é tanto,
era
né?
No
não
negativo.
É positivo.
Ministro, obrigado. A bola está na frente do gol, né? É só chutar, porque realmente o versículo 13 ele é muito curioso. A gente passa batido, mas Marcos tem esse encantamento, essas curiosidades que vale a pena a gente ler. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Fui pesquisar um pouquinho quais seriam dessas feras no deserto e dizem que, entre outras, seriam lobos, javalis, hienas e leopardos. Então não é um cachorrinho, não é um gatinho, gente. Feras... Leopardo, javali selvagem, por aí afora. Mas eu fico pensando assim, Marcos, sabe que Cristo é Deus? Por que esse detalhe? Que Deus vai temer um javali? Mas ele coloca entre feras e os anjos o assistiam, porque exatamente voltamos a esse Marcos, rotulado, vencedor, que supera e que se identifica com um Cristo divino, mas ao mesmo tempo um Cristo humano. Então, o entre feras, para mim, é um grito de Marcos dizendo, Jesus ia olhar para um leopardo e dizer, psh, mas o Jesus também, que eu me identifico, teria o medo do leopardo. E nisso você vê essa humanidade, essa divindade como uma inspiração para todos nós.
Lembrando que na tentação original dos nossos pais no Éden, que também é retomada na tentação do deserto de Cristo, foi uma fera, a mais sagaz de todas as feras, né? Que fez o ser humano cair. E Jesus estava entre feras, a serpente, né?
Interessantíssimo.
Também havia serpentes ali. O próprio Lúcifer, que encarnou na serpente, na fera original primordial, também estava presente ali. Mas a assistência do Espírito, ele, lembra, Lucas destaca isso, Jesus estava cheio do Espírito Santo, recebeu no seu batismo, na grande celebração desse batismo do Espírito Santo, o levou a enfrentar e a vencer, ele se torna um exemplo para todos nós. E a assistência dos anjos, o destaque aqui é interessante. Uhum. Os anjos estão como esses seres ministradores de Deus para nos auxiliar também diante de tentações que enfrentamos, como Jesus enfrentou, né?
Pastor, é interessante observar o que a gente falou, que o Marcos é dinâmico, não é? Que ele não coloca as três tentações. Ele resumiu tudo aqui em dois versículos. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e foi tentado. Isso. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ele não colocou as três tentações. Ele foi dinâmico. Jesus foi para o deserto e foi tentado.
Tinha feras, os anjos ajudaram.
E os anjos ajudaram. Dinâmico, rápido. Ele está escrevendo para um público gentil e dizem, né, os estudiosos, que na época o público gentil gostava de história assim, ó, rápida, ao ponto, e tudo com o tal do eutus, que eu falei que é no grego, que é imediatamente, então ele saiu, foi batizado, imediatamente saiu, e então imediatamente foi para não sei aonde, e ele resumiu até as tentações de Jesus, mas a essência é, ele venceu. Ele era divino e humano, e ele venceu.
Muito interessante. João Marcos, né? É interessante, você falou Jesus divino e humano, e o nome do autor é João Marcos. João é um nome
judeu,
judaico, né? E Marcos é um nome latino.
É.
Então é um judeu falando para latinos.
Latino, é.
Ele entende bem o que é encarnação, né? Você falou, mencionou também nos blocos anteriores que Marcos é um tradutor muito fácil do contexto.
Ele está nos dois mundos,
ele está fazendo isso, né?
No mundo grego.
Então ele está entendendo bem também o que Cristo veio fazer aqui. Cristo é encarnado, é Deus e homem ao mesmo tempo. É alguém que está traduzindo os princípios extraordinários da divindade para a linguagem humana, né? É o Verbo que se fez carne, como diz João, né? E o evangelista, todos nós somos exatamente isso. Nós estamos entre o céu e a terra o tempo inteiro, traduzindo a mensagem de Deus que passa por nós, vem de Deus como divina plenamente, chega em nós, ela é incorporada com valores humanos e é transmitida nessa linguagem para as outras pessoas entenderem. Nas dores que a gente sente, as angústias que a gente vive, tudo isso ajuda a pura mensagem divina chegar aos ouvidos e à vida das pessoas.
Isso é legal, pastor, porque Marcos é também visto como um evangelho do Cristo sofredor, que passou por muitas provas, que foi incompreendido, que foi perseguido. Então, quando coloca assim, ó, ele foi tentado, mas os anjos o serviam, está querendo dizer para uma igreja, na época, que estava sendo muito perseguida também.
E que os anjos também o serviam.
Exatamente. Olha, vocês estão sendo perseguidos, assim como o nosso mestre foi. E assim como os anjos serviram o nosso mestre, fiquem sabendo que os anjos vão cuidar de vocês também.
Exatamente. Natal, diz o evangelista Marcos que Jesus aparece, e a expressão que ele aparece que no tempo, né? O tempo está cumprido.
Marcos 1:14-15,
né? Jesus diz isso, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Próximo aqui talvez seria melhor perto, né? Porque próximo parece que é uma coisa que vai chegar ainda, mas já estava ali. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Jesus estava anunciando aqui uma profecia que estava todo mundo esperando. A profecia de Daniel, que está em Daniel 9:25-26, que haveriam 70 semanas para os judeus e que na semana 69 viria o ungido. Ungido, em grego, é Cristo. Interessante, Jesus se tornou o Cristo no batismo, quando ele foi ungido. Cristo e Messias é a mesma palavra, em grego e hebraico. E muitas pessoas estavam esperando isso acontecer. Então Jesus chega e fala assim, ó, o tempo está cumprido, prestem atenção lá na profecia, é agora. Ele falou isso logo depois da tentação no deserto, ele tinha sido batizado, foi levado ao deserto, 40 dias depois ele estava de volta falando, gente, o tempo está cumprido. Veja que quando no nascimento de Jesus tinham dois idosos esperando a redenção de Israel. Eles estavam de olho na profecia de Daniel, Daniel 9:25. Eles achavam que o tempo do ungido é no ano 27 da nossa era. É o ano que Jesus seria batizado. E quando Jesus nasceu, ali para o ano 3 a.C., esses idosos pensavam, eu não vou estar vivo quando chegar o ano 27. seria daqui uns 30 anos ainda, né? E aí Deus mostrou que era um bebezinho que ia cumprir isso daqui a uns 30 anos, no ano 27. Então, Jesus agora está reforçando isso. Pessoal, prestem atenção na profecia. O tempo está cumprido. Era o tempo da redenção de Israel. Não dá tempo da gente explicar aqui, mas a profecia das 70 semanas vale a pena ser estudada. Vale a pena chegar para um ancião da igreja ou para o pastor da igreja e falar: pastor, ancião, eu quero entender a profecia das 70 semanas que está em Daniel 9, 25 a 27. É muito interessante, pastor. Vale a pena estudar ela.
490 anos de graça para o povo, Para o povo judeu, né? E Jesus realmente é esse extravasar da graça divina, né? O tempo está cumprido, meus amigos. Inclusive, o nosso tempo aqui também está chegando ao final. Foi muito especial passar esses momentos com vocês aqui. Aprendi demais com vocês. Eu tenho certeza que os nossos amigos também estão assim, se deliciando com a palavra de Deus e já agradecidos por tudo aquilo que nós vamos viver juntos nessa temporada. Eu espero que você tenha se beneficiado com a palavra de Deus, com essa introdução do Evangelho de Marcos. E a gente conclui aqui dizendo que o tempo está cumprido. Essa é a mensagem de Cristo. E esta mensagem se atualiza hoje no mundo que sofre, no mundo que padece, no mundo que aspira e suspira para que esse tempo de pecado realmente termine. A mensagem de Jesus vai voltar. Essa mensagem está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.
Amém.